chegar. Aí, inclusive, nós estamos ainda para disputa de título. Basta as coisas irem e deram sequência. Então, acho que fortalece o emocional, fortalece a confiança, gera essa estabilidade para aquilo que a gente precisa para fora, né? Então, se tivesse lá contra o Ceará empatado, e a gente teve chance para isso, talvez seria 2 pontos fora, não teria perdido. Hoje nós estaríamos falando diferente aqui. Porque, de novo, lá contra o Ceará, por mais que alguns falam que nós não jogamos bem, nós tivemos um jogo equilibrado na casa do adversário. E, de novo, aqui o Criciúma teve um jogo equilibrado na casa do adversário, né? Então, eu não sei, eu acho que eu estou vendo outra coisa de futebol.
Tenkat, logo após o jogo contra o Ceará lá no Castelão, você falou que mudaria o esquema tático, de fato mudou, né? Veio com 4-4-2. Você chegou num consenso, se é esse o esquema que você vai usar para frente? Queria que você falasse também sobre a atuação do Éder e a importância dele, porque o que a gente viu o Éder fazer hoje aqui é de um jogador que tem muita experiência, jogou com a filhinha depois de quebrar o braço, ele falou que ficou pensando nela durante o jogo, mas ele representa muito para esse elenco. Queria que você falasse dessas duas situações.
Acho que num todos os jogadores têm as suas particularidades, todos os jogadores têm uma importância muito grande. O Éder, claro que na chegada dele somou com relação a isso, como é Marquinhos, como é o Felipe Viseu. Jogadores que já impactaram no cenário nacional aí, como o Canezinho também, e outros atletas que a gente sabe que tem muito nome e vieram para agregar nesse processo. Mas se você vê analisando, né, a entrada do Igor, foi um jogador que ele fez muita coisa para nós naquele corredor ali. Então, é um desequilíbrio. Claro que o Éder assumiu a responsabilidade dos dois pênaltis, inclusive, ali eles que gerenciam, porque o cobrador oficial é o Felipe Matheus. Então, aí tem uma sequência de batedores e o Felipe naturalmente deixou, e o Éder chamou essa responsabilidade e seguiu. Então, é bacana essa parceria entre eles. Então, não ter vaidade, não ter ali essa questão dos egos e saber que cada um representa e tem uma parcela de importância grande para a equipe. E se o Criciúma se manter focado nisso aí, eu tenho certeza que a gente vai brigar pelo acesso e vamos lutar até o final pelo acesso.
Sobre o sistema.
O sistema, a gente teve as mudanças, primeiro com a saída do Felipe Viseu, pela lesão, mas ao mesmo tempo a gente já também tinha essa ideia de fazer uma outra formatação, até porque a gente está encontrando de novo, a gente entende assim, tem jogadores que estão oscilando individualmente. E nessas oscilações individuais, a gente de novo tem que encontrar, né, uma maneira, um encaixe para que a gente possa ter reações. E como foi hoje de novo, entramos com uma formação, tomamos gol, reagimos, e depois com outras formações a gente reagiu. Agora é uma variável que pode se manter no 4-4-2 ali, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode pensar em outras variações que a gente já está trabalhando também.
Ainda sobre o Éder, o Marco Burgo pede que você faça uma avaliação da frieza dele na cobrança final e do poder decisivo dele hoje.
Da experiência do jogador, né? Por isso que ele jogou por seleção italiana, por isso que ele jogou na Inter de Milão e outros grandes clubes, veio do São Paulo do ano passado para vir jogar no Criciúma, né? Então, chega nessa hora, quem tem a frieza de resolver essas questões é o jogador que tem essa experiência e agrega muito para o elenco, né? Então, não há dúvida que a gente sabe dessa importância dele, como assumiu a responsabilidade, como estou dizendo, outros atletas assumem também nesse momento, como assumimos em outros momentos. Então, eu acho que assim, nós temos uma divisão de responsabilidade muito grande. E claro que hoje eu tenho certeza, aflorou mais ele. Em virtude ali desse momento de chamar para o pênalti, falar, é minha mesmo e eu vou bater. Inclusive no segundo gol lá, né? Acréscimo ali, bater, acabou o jogo e então assumiu a responsabilidade.
Ainda na questão Éder, Tencati, não estou desmerecendo o Felipe Viseu. Você até nos disse semana passada, né, lá depois do
Claro.
jogo contra o Ceará, que de repente os atacantes teriam que brigar mais os atacantes brigando por posições ali na frente. Dá para dizer que nesse momento o Éder está encaixando melhor com o Fabinho?
Olha, a gente já tinha. Na verdade, assim, o Éder fez essa parceria com o Fabinho desde o início da temporada, né? Desde o estadual, né? Então, queira ou não, tem algumas afinidades que é a mais do que o próprio Viseu. Apesar de que o Viseu, na minha opinião, vinha bem também. Foi responsável pelo gol, né, no contra o Ceará, que o VAR invalidou, infelizmente, né? Numa decisão equivocada do árbitro, porque disse que não tinha uma imagem conclusiva e ele não seguiu a recomendação de campo, mas tudo bem. Eu friso isso de novo porque, se a gente somar alguns pontinhos que a gente foi prejudicado aí, seria diferente. E aí, características, às vezes, que você quer para um jogo, né? Hoje, por exemplo, se o Viseu tivesse condições físicas, não tivesse tido a lesão, a gente tinha planejado para o Viseu não começar. Por quê? Porque a gente sabia que o esporte ia se atirar mais. Sabia que a gente precisaria de dois jogadores com mais mobilidade, que atacasse mais espaço, que infiltrasse mais. Então, essa parceria Éder e Fabinho, ela poderia dar uma leveza maior nessas mobilidades, nessas movimentações. Como foi, né? Se a gente analisar o primeiro tempo mesmo aqui, mesmo após o 2-1, o Éder infiltra numa bola colocada do lado esquerdo para ele infiltrando na grande área, que ele dominou meio de costas, aí ele escora para o Marcelo Hermes, que ele não tomou a direção do gol. Uma outra que ele infiltrou pela direita, ele não tem um jogador que gosta bastante dessas movimentações. E o Fabinho é o cara da bola no pé, um contra um, drible, né? Então, a gente sabe que hoje ele não fez esse jogo que a gente sabe que o Fabinho pode fazer, pode desconcertar, mas a gente confia. E mesmo assim também o Vizeu fez os seus gols. Eu acho que assim, todos eles têm sua importância, como eu disse, né? Como hoje entrou o Igor, pá, aquele gol com o Igor mesmo, eu falei, isso não é para qualquer um que faz, não. Então, por mais que a gente até brinque, o Igor é muita força, o refinamento técnico dele não é tão alto, mas ali ele teve um refinamento técnico, que ele dominou já tirando do goleiro, e ele ficou meio sem ângulo, então ele deu uma chapada ali que, olha, muito bem mesmo o Igor na sua entrada também. Então, a gente fica contente por esses jogadores estarem dando respostas, e respostas importantes.
Ô, Tencati, eu entendo que o Criciúma teve muitos méritos hoje, não é fácil buscar um empate aqui, recuperado, já que se recuperou no jogo. Mas desculpa a minha insistência, eu acho que tem alguns lances que é preciso falar, que são negativos, né? Um gol numa cobrança de lateral, no primeiro gol tinha dois homens marcando um e faltou mais atenção. Essa falta de atenção não é tirando o mérito da reação do Criciúma de forma alguma, não é isso. Mas apenas porque há necessidade, penso eu, de que esses erros não aconteçam, né?
Mas isso eu já citei aqui na primeira pergunta que foi colocada. A gente vai avaliar, vai rever. Nós estamos colocando isso. Talvez a pergunta, inclusive do Jennifer aqui, ele está dizendo a respeito disso. Se não fez um bom jogo em virtude dessas falhas mais pontuais que apareceram. Erros de passe. Eu entendo esse processo. Mas eu digo, quando eu gero num todo, né, um todo, ainda eu acho, na minha opinião, nós fizemos um jogo regular. Nós fizemos um jogo bom. Apesar das falhas, apesar de alguns erros pontuais, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode tirar um grande mérito que o adversário tem do seu comportamento, daquilo que está brigando. Veio para um jogo decisivo aqui, né? Eles estão numa pressão violenta. Esse tá, acho que é o quinto jogo, né, Leste? É o quinto jogo sem vencer. E isso e ainda, você vê, com o empate ainda, ele tem que comemorar, porque ele foi para vencer a liderança com esse empate. Talvez ele pode ter um prejuízo para frente, mas foi para vencer a liderança. Então, eu entendo o que vocês estão dizendo a respeito da pergunta, ora, porque aparecem erros pontuais. Mas eu não posso atacar a equipe, eu tenho que entender que a equipe fez um jogo regular, num todo ainda. Se você pegar lá, percentual de posse de bola, o Criciúma foi maior. Número de finalizações, muito parecido, o Sport tem uma finalização a mais do que a gente, acho que é 12 a 11. Né? Se você pegar escanteios, é 5 a 4. Né? Se você pegar ali finalizações travadas, é 4 a 3. Né? Então, se você pegar grandes chances, está 3 a 2. Então, o jogo está muito apertado. Apesar dos pesares, ele está apertado. Então, por isso que assim, eu analiso na soma das partes que ainda nós fizemos um jogo regular. Né? Por mais que evidencie esses momentos que eu entendo que vocês estão dizendo. Mas eu não posso levar isso para dentro. Não posso. Vocês podem até comentar entre vocês, nos comentários lá, mas eu não vou levar para dentro.
Só para deixar registrado, você acabou de responder também a avaliação ali sobre os gols levados hoje e também o sistema defensivo do Criciúma.
Tencati, eu queria falar da arbitragem. Eu não quero criar polêmica contigo, a gente já falou desse assunto em outras oportunidades, mas o que eu vou falar aqui não é uma opinião, e sim um fato, um dado. Né? Toda vez que o Criciúma foi de alguma forma prejudicado pelo VAR, o árbitro em campo era um árbitro inexperiente. Hoje nós tivemos um árbitro da FIFA, como tivemos o Marcelo Lima Henrique em outras oportunidades, e eles seguram. O lance era duvidoso, deixou a bola rolar e depois o VAR confirmou o gol. Então, é assim, não me parece que, às vezes parece até uma falta de atenção da CBF com isso, de escalar uns árbitros sem experiência nenhuma, porque quando tem um árbitro experiente como esse, ele segura as pontas e aí vai pro lance, vai revisar até conseguir confirmar se era ou não um gol. E aí me parece que quando o Criciúma tem árbitros bons, o jogo consegue fluir e é justo para todo mundo.
Eu entendo que são momentos pontuais que ocorrem essas situações. Se ocasionou, inclusive, né, desses árbitros mais inexperientes nesse momento, o que eu posso dizer assim, fica claro quando você tem árbitros bons. Eu entendo que o protocolo ele não está bem absorvido para toda a comunidade da arbitragem, então toda a arbitragem no geral. Ainda se leva muitas interpretações. Vamos dar um exemplo aqui, o árbitro mesmo em casa, lá diante do Vila Nova, né, mesmo ele vendo o lance, ele interpretou que o Rodrigo fez o pênalti. E aí o VAR pediu revisão para que ele olhasse, olha, tem ali uma recomendação para não pênalti. Lá contra o Londrina, mesma coisa, teve uma recomendação. Então o árbitro, ele não quis ouvir o VAR. Né? Então esses protocolos que às vezes fica meio na dúvida, né? Mas não é da capacidade dos profissionais. Hoje mesmo você vê a capacidade do árbitro, a experiência dele. Teve problema de comunicação. Né? Será por quê? Né? Não sei. A internet caiu. E aí essas coisas que é dada a bola, né? Mas o que a gente pensa assim? O Arp não chamou e falou, ó, a gente está com prejuízo de comunicação, então vai demorar para a comunicação do VAR estar comigo e vir as informações para mim.
Foi isso que ele falou contigo lá?
Foi, chamou eu e o Anderson para informar isso aí. Então, Arp experiente. Ó, pois vocês não venham me cobrar, porque eu já estou avisando o que o protocolo pede, o que está acontecendo. Então, são árbitros assim, eu entendo, está tendo uma renovação na arbitragem brasileira, precisa colocar árbitros, mas às vezes tem jogos pontuais, principalmente nos jogos mais importantes nesse momento da Série B. É uma fase de afunilamento, grandes camisas, grandes clubes brigando por esse acesso. Então, tomara que a CBF continue com esse padrão de bons árbitros, árbitros já mais experientes para dar sequência nessa arbitragem.
Você falou agora dessa questão da internet, do problema que o árbitro chamou vocês para comunicar, né? Mas te preocupa essa questão? Tem acontecido alguma coisa sobre isso? Como você fala agora a questão, acabou a internet e tal. Tem alguma coisa que está te preocupando? Tem alguma coisa que você sabe que a gente não saiba, Tencati?
Não. Eu tenho teoria da conspiração? Não. Não tem teoria da conspiração. São falhas. Infelizmente, igual nós temos ali, o Alessio, ele fica com um tablet aqui, que a gente faz o tempo real, e ele vê as imagens em tempo real do que está acontecendo e informações que a preparação física passa. Hoje não funcionou, porque a internet não funcionou também. Então, um público muito grande, as redes nossas de 3G e 5G, infelizmente, são limitadas ainda aqui no Brasil, isso em geral. Isso é um problema do país. Isso é um problema em geral da tecnologia nossa, ela vai ter que evoluir muito, isso que nós estamos dizendo. Que ainda tem alguns prejuízos, por quê? Porque ainda nós não temos uma tecnologia apurada, como usou em grandes centros, ou em grandes estádios, ou em grandes espaços. Então, isso em algum momento vai ficar comprometida essa informação, ou esse discernimento de ter realmente aquela coisa apuradíssima. Felizmente, mas não é culpa de ninguém. Eu sei que a CBF está tentando fazer o melhor dela para a competição, para aquilo do desenvolvimento do futebol. A tecnologia, ela é muito válida, ela inclusive, por exemplo, se fosse em jogos normais, hoje o gol do Igor não seria válido, né? Aqui no pêndulo de Rômulo não teria dado pênalti. E com o VAR, hoje não é que nós fomos favorecidos, mas foi essa a justiça. Então a gente realmente agrega essa tecnologia e como é importante essa tecnologia. Então, na verdade, a nossa opinião é essa. O que eu estou dizendo é que a internet ela cai ali, por isso, mas bem na hora do jogo específico. Mas infelizmente, até depois o Alessio me falou que a internet dele também não funcionou em nenhum momento. Estava funcionando aqui no vestiário, mas não lá.
Ô Tencati, para fechar de minha parte, agora antes de sair para mais dois jogos fora de casa, você tem o Mirassol, dia 16. Como é que você pensa esse jogo? Você que é cedo ainda. Cedo, entre aspas, né? Porque a coisa passa muito rapidamente. É um jogo para se pensar diferente, para fazer depois dois jogos, confrontos diretos fora de casa?
Olha, a gente tem que jogar jogo, né? Não adianta eu pensar, como você citou. Não adianta eu pensar lá na frente se eu não pensar primeiro aqui num primeiro passo com relação ao jogo do Mirassol. Então tem que pensar exclusivamente para o jogo do Mirassol, nos prepararmos bem. É um jogo em casa, é um jogo que a gente já vem com esse compromisso de buscar e de manter aquilo que estamos fazendo no segundo turno em casa. De novo é um time que vai incomodar, incomodou o Vitória fora lá, inclusive teve a oportunidade de ganhar do Vitória na casa do Vitória também. Então a gente sabe da qualidade do Mirassol, então a gente vai ter que fazer prevalecer o nosso mando, vamos ter que trabalhar bastante para essa semana. Muito nível de concentração, né, muito nível de foco, o que essa reação, esse poder de reação é o que a gente vai ter que levar para essa superação do jogo em casa também, né, para que a gente possa tirar proveito disso. Mas é jogo a jogo, não adianta a gente pensar segunda ou terça, ter quatro jogos ali, porque a gente tem que pensar num todo ali, né. Primeiro o foco, Mirassol, o mais importante é o Mirassol. Obrigado.